שלום, בדת השם הדף ג'וז'י, הג'נט שטענו דף קי"ט, עמוד בית, quatro linhas de baixo para cima. A gente já viu na nossa Mishnah a seguinte lei. Como a gente viu, geralmente quando o marido de uma mulher viaja e vem uma testemunha contando que ele faleceu, a gente acredita no que diz a testemunha. Porém, existem algumas pessoas que não são acreditadas nesse testemunho por terem intrigas com a mulher, então a gente desconfia que ele não está falando a verdade. E uma dessas pessoas é a Yevamá, que seria a esposa do irmão do marido da mulher. Quer dizer, a cunhada. São duas mulheres casadas com dois irmãos. Uma não pode testemunhar que o marido da outra faleceu. E também, uma não pode testemunhar que o próprio marido faleceu e assim isentando a outra de fazer ibum. Quer dizer que se a outra faleceu sem ter filhos com o marido, ela precisa fazer ibum. E aí, se vem a esposa do irmão que teria que fazer o ibum e vem e diz que o próprio marido faleceu, isso não isenta a outra de fazer o ibum, porque pode ser que ela está falando isso só para acabar danificando essa mulher de casar sem fazer o ibum. Então, a gente viu um caso no qual duas mulheres que eram casadas com dois irmãos. E as duas viajam, as duas vêm e dizem que os próprios maridos faleceram. E aí, as duas não têm filhos, as duas precisam fazer o ibum. Então, tem outros dois irmãos, um terceiro e um quarto irmão, e as duas casam com esses dois. Cada uma faz o ibum com um dos irmãos. Só que daí, os irmãos também falecem sem ter filhos. E agora, a priori, não tem mais irmãos, e elas estão isentas do ibum. Porém, já que quem nos disse que o primeiro marido faleceu foi a própria esposa dele, então, o testemunho dela não é válido com relação à outra. Então, a gente desconfia com relação a essa outra mulher, que talvez o marido ainda está vivo, e ela precisa fazer ibum para ele. E vice-versa. Então, disse a Mishnah que a opinião dos sábios é que, nesse caso, as duas não vão poder casar. Porque a gente ainda não tem um testemunho que o Yavam, o irmão do marido que delas, faleceram. Mesmo que a gente acreditou no que elas disseram, que o marido faleceu, para elas mesmas. Uma mulher que diz que o próprio marido faleceu, nesse caso, a gente acreditou o que ela disse e liberou elas para casarem. Porém, com relação à outra, a gente não acredita nas palavras da Yavam. E aí veio o Rebbe Eliezer na Mishnah e disse que não. Uma vez que a gente liberou as duas de casarem com o terceiro e o quarto irmãos, uma vez que a gente falou isso, a gente também libera elas depois. Se eles falecem, elas não precisam fazer suspeitar que o outro está vivo e elas não precisam fazer o ibum. Então, a gente está na quarta linha de baixo para cima. Bairava, pergunta orava, Maitama de Rebelazar, qual que é o raciocínio do Rebelazar que ele diz que a gente sim libera as mulheres? Mishum de Kassavar Tzara Meidale, Haverta. Será que a opinião de Abrazar é que ele discorda com a regra que vimos na nossa Mishnah? E ele diz que uma cunhada pode fazer um testemunho para outra? Ou Dilma, ou talvez, a explicação é outra. Mishum de Ilomikal Kananavsha. Pode ser que geralmente a gente não acredita no testemunho da cunhada. Porém, nesse caso, já que ela falou que o marido dela faleceu e ela mesma casou uma vez que ela falou isso, então ela não vai fazer uma besteira. Se ela sabe que é mentira, ela própria não iria casar. E uma vez que ela casou, ela provou que ela está sendo sincera. E por isso que nesse caso a gente acredita nas palavras dela e libera também a cunhada. Lembra da família? Para lembrar qual que é a diferença entre as duas explicações. Por que é importante saber qual vai ser a diferença, qual que é o raciocínio do Ebenezer? Responde a Gemara. A diferença vai ser como é que vai ser a lei num caso que ela disse que o próprio marido faleceu e antes dela casar, a outra, a gente já tem que liberar a outra esposa. E a Marta Tzara Meidale Havertassi, a gente vai explicar que o raciocínio é que uma cunhada pode testemunhar para outra. A família Abdelo Intav, Metzanvinanla. Então, mesmo que ela própria não casou, mas uma vez que ela disse que o marido faleceu, isso é válido também para a cunhada. Porém, minha Marta, Mishum, Dehilo, Mekal, Kananavsha, porém, sim, todo o raciocínio é que uma vez que ela mesma casou, isso é a prova que ela está sendo sincera, Inclusive, mas não viram lei, será? E o índice, vamos ver a lei. Então, somente se ela própria foi e casou, que a gente libera outra. Mas se ela própria não casou ainda, a gente não tem como liberar outra. Mas, então, a questão está aí. Qual que é o raciocínio de nobreza? Agora vai tentar fazer uma prova para essa questão. Tashma, vem a primeira prova. Diz uma braita. Rebrezar Omer, a nossa Mishnah, a linguagem de Rebrezar é a seguinte. Rebrezar Omer, ho'il ve'utru le'ebamim, ho'tru le'koradam. O Rebrezar diz a seguinte frase. Já que a gente liberou as mulheres e elas casaram com o terceiro e o quarto irmão, então elas também podem casar posteriormente com outros homens, elas estão liberadas. Analisa a Gemara. E a Marta Mishlamá de Hilo Mekalkela Nafsha Hainu de Hiintzir Mesalvinala. Se você vai dizer que o raciocínio é que o comportamento dela, que ela casou, que prova que ela está falando a verdade, então está clara a frase que usa o Rebrezar, que uma vez que elas casaram com o terceiro e o quarto, então a gente libera elas que casam depois. Ele é amada, Mishum de Tzaram, Meidar Havertá. Porém, segundo o outro lado que a gente falou, que a explicação é porque a gente acredita no testemunho de uma cunhada para outra, Afaligal Drointziv Nami. Então, por que o Rebrezar frisou no nosso Mishnah que já que ela casou, então a gente libera? Mesmo sem isso, a gente poderia acreditar nas palavras dela. Ela Shwamina, Tam de Rebrezar, Mishum de Intzivu, Vlomikal Kananafsha. A priori, podemos deduzir da nossa Mishnah que a explicação da opinião de Rebbe Lazar é que o comportamento que ela casou, uma vez que a própria mulher casou, segundo o que ela está dizendo, que o marido faleceu, isso prova que é verdade e por isso que a gente liberou também a cunhada. Fala agora, isso não é uma prova. E a frase de Rebbe Lazar, nossa Mishnah, a gente vai explicar do seguinte modo. Rebbe Lazar de Vrehem Kamarion. O Rebbe Lezer está falando para os sábios o seguinte. Eu próprio, diz o Rebbe Lezer, sustento que mesmo que a mulher não casou, a gente acredita nas palavras dela, porque uma cunhada pode testemunhar para outra. Ela lhe ditro, porém vocês que discutem comigo e dizem que uma cunhada não pode testemunhar para outra, ou do limiat, de eixa de íntimo, mas vira ali, mexeu no local que ela acha. Primo, concordem comigo no caso que ela foi e casou, que isso é uma prova que ela está falando a verdade. Eu digo que mesmo sem casar, o Rebbe Lezer sustenta que a gente acredita nela. Mas ele está falando para os sábios, concordem comigo ao menos no caso que ela casou, que isso seria uma prova. E os sábios que discutem não concordam nem com isso. Porque os sábios dizem que pode ser que ela está pronta a se danificar e casar mesmo que o marido dela está vivo, mesmo que ela vai ser punida depois, e para acabar danificando a cunhada dela. Então, mesmo que ela faça e casa, isso não é uma prova concreta que ela está falando a verdade. A Gemara continua tentando aprovar qual que é o raciocínio de Abrazar. Tashma, uma prova de uma braita. A Isha Shalchai e o Balal em Natayama, a mulher e o marido que viajaram para um lugar distante. O Bala Amra Met Bali, ela vem falando que o marido faleceu. Ela pode casar e ela recebe a quantia da Ketuvá que as viúvas recebem. Porém, a cunhada dela não está liberada, porque a testemunha dela não vale para a cunhada. Diz o Rebrezer que não. Que já que ela é liberada de casar, o testemunho é válido também para a cunhada e também a outra é liberada para casar. A linguagem do Rebbe Lezer é que já que ela foi liberada de casar, a outra também é liberada. Vemos que mesmo que ela não casou de fato, mesmo assim a gente acredita nas palavras dela. É uma prova que o raciocínio é de Rebbe Lezer é que a gente acredita no testemunho da cunhada. Fala, galera, isso também não é uma prova. Ei, mal, ele veio o Travenset. Não, o que ele já está falando é que somente no caso que ela foi liberada para casar e ela de fato casou, nesse caso que a gente libera também a cunhada. Então, ainda não temos uma prova qual que é a explicação da opinião de Rebbe Lazar. De qualquer modo, a gente levantou uma hipótese dizendo que o fato que ela casou é uma prova que ela está dizendo a verdade. Fala, Gmará. Veleichos dirma begida atai vai de camra achi de tzarai. Por que você tem tanta certeza que o fato que ela vem e diz que o marido faleceu e aí ela vai e casa com outro homem, isso é uma prova que ela está falando a verdade? Pode ser que ela viajou com o marido e lá ela se divorciou do marido, ela recebeu um divórcio, então ela já está liberada para casar com outros homens. E aí ela vem, e para danificar a cunhada dela, ela vem e diz que o marido faleceu, e aí ela casa, como se fosse que ela está falando a verdade, mas na verdade ela está divorciada. Mas ela faz de conta como se fosse que o marido faleceu, e aí ela casa, somente para danificar a outra. Fala que mará, idêntico Israel, a Hanabi, a Hamaskina, idêntico Kohen. Realmente, se ela casou com um judeu comum, a gente não pode acreditar nas palavras dela, porque pode ser que ela recebeu um divórcio. Tudo que a gente disse se trata de um caso que ela casou com um Kohen, com um sacerdote, que não pode casar com divorciadas. Então, não tem mais essa opção dela, talvez ela se divorciou, porque se ela se divorciou, ela não pode casar com um Kohen, e ela nunca casaria com um Kohen. E o fato é que ela sim casou com um Kohen, isso sim é uma prova que ela está falando a verdade. Somente nesse caso que a gente disse que isso é uma prova, que as palavras dela são sinceras. Uma nova Mishnah. A próxima Mishnah trata de um caso um pouco mais dramático. Até agora, a gente falou de um marido que viajou, e aí vem duas testemunhas, ou uma, falando que a testemunha viu que o marido faleceu. A testemunha viu claramente o marido falecendo. A próxima Mishnah se trata de casos que não conseguiram ver claramente que o homem faleceu. Infelizmente, só conseguiram ver um certo corpo falecendo, mas não conseguiram reconhecer ele completamente. Então diz a Mishnah, "En meidim ela al partzuf panim imachotam." Um testemunho que está dizendo que o marido da mulher faleceu só é acreditado caso ele viu a face, que é a região das bochechas, com o nariz. Somente se ele viu toda essa parte, que ele pode dizer que ele tem certeza que é fulano que faleceu. Porém, se ele não conseguiu ver essa parte da cara, então pode ser que ele se confundiu e foi outro homem que faleceu, e o marido da mulher ainda está vivo, então ela não está liberada para casar. Então o testemunho só pode falar que o marido faleceu se ele viu a face, as bochechas e o nariz. Afarpi she'esimanim begufo bekenav. Diz a Mishnah que mesmo que existem sinais que provam que é a pessoa, enquanto a testemunha não viu a cara, ela não é acreditada. Por exemplo, se tem um certo traço, uma certa verruga, uma certa pinta, uma certa cicatriz na cara, e a testemunha viu, ou não, vi que ele tinha uma verruga em tal lugar, igual a tal pessoa, a gente não acredita, porque pode ser que tinha outra pessoa com esse mesmo sinal. Continua a Mishnah. Ein meidim ad shetetzeh nafsho, v'afilu lahu meguyad v'tzaluv v'chaya ochelet bo. E assim também o testemunho só pode falar que ele morreu se ele viu ele morto. Porém, se ele viu ele quase morrendo, mesmo que viu ele ferido e viu ele pendurado numa árvore, como que penduravam quem era castigado à morte, mesmo assim ele estava quase morrendo, a testemunha não pode dizer que ele morreu, porque vai saber, pode ser que ele se curou e acabou vivendo. Continua a Mishnah, El Meidim Elal Shoshayamim. Só pode uma testemunha dizer que viu o cara morrendo se ele viu o corpo dele dentro de 3 dias da morte. Porque depois de 3 dias, a cara incha e se deforma. Então pode ser que o testemunho se confundiu. Não tem como falar um período exato, 3 dias. Porque às vezes tem lugares mais quentes ou menos quentes e pessoas, corpos diferentes, que se deterioram em tempos diferentes. Então não tem como falar exatamente 3 dias, dependendo do corpo e do lugar, que a gente vai dizer quanto tempo que os testemunhos podem falar. Tadrabanan, diz uma braita, padachat vroparzuf, se a testemunha viu somente a testa do falecido, porém não viu a face e a região das bochechas, panim vroparzuf, se viu as bochechas e não viu a testa, velopadar en meidim, isso não, a testemunha não pode dizer certamente que é o fulano que faleceu, até que a testemunha vai ver também a face, também a testa e também o nariz. Somente se a testemunha conseguiu ver essas 3 partes da cara, e aí ele pode falar que ele tem certeza que é tal pessoa que faleceu. Mas se uma das 3 partes estava coberta, Isso já não é o jornal que aconteceu, já não pode falar com certeza que é tal pessoa que faleceu. Amarabai, contra o Abai, vetei maravicarana. Maikra, de qual passuk, de qual versículo aprendemos que a região da face que a gente precisa para reconhecer? Como diz o passuk, karta plehem, karta plehem, antabam. De qualquer modo, a Gemara traz o seguinte episódio. Abba ben Marta, o Abba ben Marta de Abba ben Minyomi, que é o também o Abba ben Minyomi, esse rassábio, Ravamás que Beres Galuta Zuzei. Ele estava devendo dinheiro para o pessoal do Begaluta, do Beres Galuta. E eles estavam toda hora correndo atrás dele, insistindo para ele pagar. Aiteikira, dava que bebalhata, ele pegou cera e grudou com isso pedaços de roupa. Dava que beapute, e ele com isso tampou o nariz dele, e mesmo que ele passou na frente desses homens que estavam toda hora procurando ele, eles não reconheceram ele. Assim como vimos na nossa Mishnah, que se o nariz é imprescindível para poder reconhecer alguma pessoa. Vimos na nossa Mishnah que se eles não reconhecem a cara, mesmo que existe um certo sinal na cara, como uma certa cicatriz, uma certa pinta, um sinal, isso não é o bastante, a gente não pode dizer certamente que é ele que faleceu. Fala Gmarale, bem mais acima de Imlav de Oraita. Podemos deduzir dessa Mishnah que simanim, que são esses sinais, não são o bastante para as leis da Torá, para liberar uma mulher de casar, que é uma proibição da Torá. Esses sinais não são o bastante. Mesmo que eu tenha um sinal que é ele, isso não vale pela Torá. Urmino pergunta a Gmará, como é que pode ser que os sinais não são válidos para as leis da Torá? Diz a Braita, Matzo, Kashur, Bekis, Bakar, Kiu, Batabat, Oshin, Tzaben, Kelau, Afiru, Lesman, Merubê, Kashé. Se tem um enviado que ele estava carregando o documento de divórcio do homem, do marido, para a esposa, e aí ele perdeu o documento de divórcio, se depois ele encontra um documento com o mesmo nome, ele não pode ter certeza que esse era o documento que o marido enviou, deu a ele, porque talvez tenha outra pessoa com o mesmo nome. E se não é o mesmo documento, está inválido para fazer o divórcio. Porém, diz a Braita que se ele encontra o documento de divórcio amarrado na própria carteira dele, ou em uma certa roupa dele, que pertence a ele, e ele está vendo que esse documento está amarrado, isso é um sinal que é o documento dele e não de uma outra pessoa, e ele pode com isso divorciar a mulher. Vemos aqui que os sinais são válidos mesmo para as leis da Torá, os simanim são válidos mesmo para as leis da Torá. Uma contradição. Amarabai, Dizabai e Lokasha. A explicação é a seguinte. Existem duas opiniões. A opinião dos sábios e a opinião de Rebelezer ben Mehavai. Detalhe, como diz a Braita. En meidim al-shumah. Uma pessoa que morre e ele tem uma certa pinta. Dizem os sábios, se o testemunho só viu a pinta, isso não é bastante para dizer que é o fulano que faleceu. Rebelezer ben Mehavai é o mero meidim. Rebelezer ben Mehavai diz que sim, pode se testemunhar através de uma pinta. Mas lá, a pior discussão entre eles é que será que os simanim são válidos para as leis da Torá ou não? Então estão aí duas opiniões, o Rabanan, o Rebezer, Ben Mehavai, e essa é a explicação para a contradição que a gente viu. Amarava diz o Rava, essa não é a explicação da discussão entre os sábios, o Rebezer, Ben Mehavai, com relação à pinta. Por quê? A explicação é a seguinte, na verdade. De cura arma acima de Midoraita. Na verdade, os dois concordam que os sinais sim valem para as leis da Torá. A discussão entre eles é porque com relação a pintas, a gente sabe que se tem uma pessoa que nasceu no mesmo dia, na mesma época, na mesma hora, muitas vezes eles têm a mesma pinta. Então, essa é a discussão que a Rebbe Mehavai diz, que já os sábios dizem que já que pode ser que uma outra pessoa também tem a mesma pinta, isso não é um sinal suficiente. Rebelezer diz que a gente não suspeita isso. Mas outros sinais, todos concordam que são válidos pela Torá. Uma outra explicação para a discussão entre os sábios e Rebelezer e Mehavai. Ou, uma segunda explicação é que todos concordam que simanim sim são válidos pela Torá. No caso da pinta, a discussão é porque os sábios sustentam que depois que a pessoa falece, às vezes podem desaparecer ou aparecer pintas novas. Por isso, no caso da pinta, os sábios discutem, mas eles não discutem com relação aos outros simanim que são válidos para a Torá. Vê que a de Abra é uma terceira explicação para a discussão deles. Abra, de Kurma, Lema, Simanim, de Rabanan. Não, os dois concordam que os simanim não são válidos para as leis da Torá, somente para as leis de Rabanan. Vê, haha, Beshuman, Siman, Muvak, Amin, Frigue, Marsavar, Siman, Muvak, Marsavar, Lav, Siman, Muvak. Porém, com relação à pinta, é um sinal muito bom, porque nunca vai ter duas pessoas com a mesma pinta, segundo essa explicação. Por isso que o Rabbi Ezer ben Avai diz que esse é um sinal bastante. Mas ainda não temos uma explicação para a contradição anterior. Porque a discussão dos sábios com o Rabbi Ezer ben Avai não é se os simanim são válidos ou não para as leis da Torá. Então, isso que pergunta a Gemara agora. O Lachrisha de Amarava Simanim de Oraita, segundo o que você está dizendo, que todas as opiniões concordam que simanim sim são válidos pela Torá. Hakatalha Farpija Simanim Begufo Bekelav. Então, tudo bem, a Braita que a gente viu com relação ao divórcio, que a gente viu que o sinal sim foi suficiente para reconhecer o documento e divorciar a mulher. Então, realmente, já porque isso combina com as duas opiniões, que dizem que os simanim sim são válidos para a Torá. Mas o que a gente vai fazer com a nossa Mishnah, que diz que mesmo que na cara do morto tem um certo sinal, ou nas roupas do morto tem um certo sinal, isso não é o suficiente para a gente testemunhar que foi ele que faleceu? Por que não? Vocês concordam que os simanim sim são válidos para a Torá? Então, por que não? Responde Agmará, Gufo deroch vegutz, kelav dechashir neshela. A nossa Mishnah se trata sobre sinais especiais, que eles não são bons, e por isso eles não são válidos. Quando a Mishnah diz que tem um sinal no corpo, não é uma certa pinta ou alguma coisa parecida, e sim, a gente está falando que ele era mediate, era muito alto, muito baixo. Que esse é um sinal muito subjetivo, às vezes a pessoa não tem uma boa percepção, não dá para ver direito, então esse é um sinal muito fraco, e por isso que a Mishnah diz que esse sinal não é válido para liberar o homem. O que a Mishnah disse? Que se também tem sinais nas roupas, também não é o suficiente. Se trata que mesmo que tenha um certo sinal que na roupa dele, que era uma roupa só dele, pode ser que ele emprestou essa roupa para um outro homem, e foi o outro que faleceu, e não o dono da roupa. E por isso que a gente não pode trazer os sinais da roupa que é fulano que faleceu. E por isso disse a Mishnah que esses dois tipos de sinais não são suficientes. Pergunta Marav, e Hashem Aleshela, segundo o que você está dizendo, que a gente suspeita que a pessoa emprestou a roupa para uma outra pessoa, e por isso não podemos trazer o simanim. Hamor besimanei o kaf e remedrardi na lei. Por que a gente diz a lei, em Masechet Bava Metzia, que se a gente encontra um jumento com uma sela, e a sela a gente sabe que pertence a tal pessoa, então a gente devolve a sela junto com o jumento para tal pessoa. A gente vê que a gente não suspeita que talvez ele emprestou a sela para uma outra pessoa. E o jumento não pertence a ele. A gente vê que a gente não suspeita que as pessoas emprestam. Fala Gmará. Lo shaylei inchei ukfa demaskivlei lechamra. Com relação à sela, as pessoas não emprestam. Porque a sela, ela pega o formato do animal. E se a gente vai passar a sela de um animal para outro, isso acaba danificando o animal. Então a sela realmente as pessoas não emprestam. Pergunta, mais uma pergunta. Matsuki Bekashu Bekis, o Bearnek e o Betabat e Remiadrinan. Porque a gente viu na Mishnah com relação ao divórcio que se ele encontrou o documento amarrado na carteira dele ou num carimbo dele, a gente pode liberar a mulher através desse divórcio. A gente vê que talvez ele emprestou a carteira e o carimbo dele para uma outra pessoa. E a outra pessoa que amarrou e o documento não pertence a ele. Fala que também nesses casos a gente não suspeita que a pessoa emprestou. Tá, mas a gente ouve o carimbo dele, as pessoas não emprestam para o outro não escrever uma carta no nome dele. Kis Yarniki, Mirkashin, Shivrome Shaili. E com relação à carteira, as pessoas acham que dá mau azar emprestar a carteira para outras pessoas. Então, as pessoas não emprestam. Ou talvez uma outra explicação, porque diz a Mishnah que se existe um sinal nas roupas, a gente não libera. Se trata se os testemunhas vêm e dizem que a roupa era de tal cor. Então, já que tem muitas pessoas com roupas com cor parecida, então por isso que não é um sinal bastante. Mas Nos outros casos, simanim sim são válidos para as leis da Torá. Na fila do Meguiar, a gente viu na Mishnah que mesmo se a testemunha viu ele todo ferido, quase morrendo, se ele não viu ele morto, ele não pode testemunhar que ele de fato faleceu. Deduz a Gemara, lembra de Meguiar, isso quer dizer que uma pessoa que está ferida e ensanguentada, foi esfaqueado e está ensanguentado, ele pode acabar vivendo, se curando e vivendo. Urmini, numa braita, a gente viu que a lei, que não é assim, como diz a braita. Adam nome também atzenafsho. Uma pessoa, o corpo de um morto, enquanto ele não morreu de fato, ele não se torna impuro. Afiro meguiado, afiro vocês, mesmo que ele ainda está esfaqueado ou está quase morrendo, mesmo assim ele não impurifica. Timui nome também alohai. A linguagem da Mishnah nos ensina que ele ainda não impurifica quando ele não morreu, mas a Mishnah diz que ele vai acabar morrendo no fim. Amarabai, enquanto na nossa Mishnah a gente viu que mesmo que ele está esfaqueado, ele pode acabar vivendo. Uma contradição, responde o Abaye, Lokash. A explicação é a seguinte, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabi Shimon ben Elazar, enquanto a Braita vai conforme a opinião de Rabanan. Detalhe, como diz a Braita, Meidima na Mebiad vem Meidima na Tzaluf. Se uma pessoa está pendurada, mas não faleceu, a gente não pode testemunhar que ele de fato faleceu. Porém, se ele está esfaqueado, a gente pode testemunhar que ele de fato vai acabar falecendo. Rabi Shimon ben Elazar, diz que mesmo que o homem está esfaqueado, ele pode acabar se curando e vivendo, e a gente não pode testemunhar que ele faleceu. A gente viu então que a nossa Mishnah então, vai conforme a opinião de Rabi Elazar, que mesmo um esfaqueado pode acabar se curando. Enquanto a Braita vai conforme a opinião de Rabanan, que depois ele está esfaqueado, ele não pode se curar. Pergunta a Gmará. O Mimatz Tremurma, que é Rabi Shimon ben Elazar, você quer dizer que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabi Shimon ben Elazar, que mesmo que a pessoa recebeu um corte, ele pode se curar? Vekatan Seifa, como é que você vai explicar a continuação da Mishnah no próximo Daf? Maase be'Asya, a Mishnah traz um episódio na cidade de Ásia, Be'echad Shilshum Le'ayam, Voltar Be'adam El Raglou, um homem que se afogou no mar, e só conseguiram tirar o pé dele de dentro do mar. Ve'amru Chamim Menarkuval Malat, disseram os sábios que se o corte da perna foi em cima do joelho, que já é um corte grande, então com certeza o homem faleceu e a mulher pode casar. Menarkuval Malat, Latinasei, mas se o corte foi embaixo do joelho, pode ser que ele sobreviveu e a mulher então não pode se casar. De qualquer modo, vemos que um homem que recebeu um corte, ele pode acabar vivendo. Como é que a gente vai explicar isso conforme o Rabi Eliezer? Porque o Rabi Eliezer diz que o pessoal que foi esfaqueado pode viver. Enquanto, na continuação da Mishnah, a gente viu que se o corte foi em cima do joelho, o homem não pode viver. Como é que você vai explicar? Fala com Marash Alemaia, Demezarzu Maká. Não, no caso que o homem estava no mar e lá ele foi cortado, já que tem água, isso acaba inchando o corte, entrando água dentro, e isso acaba matando a pessoa. Por isso mesmo o Rabi Elazar, que diz que uma pessoa que foi cortada, teve cortes, ele pode se curar, mas caso tinha água, que ele estava no mar, nesse caso ele não vai sair vivo se o corte foi em cima do joelho. Vyamar Abarachana continua agora perguntando. Diz o Abarachana, Lididi Hazel Eutaya, o Rabi Elazar conta que uma vez ele viu um árabe de Shakil Safsira, que ele pegou uma espada, vegada ele gamre, e cortou o pé do camelo, velo as piquitei le neurutei, e ele morreu antes mesmo de acabar de mugir, quer dizer, ele morreu imediatamente. Como é então que o Rabi Elazar diz que uma pessoa que perdeu o pé pode acabar vivendo depois, a não ser que ele está na água? Amarabai, responde o Abaye, e aí que arrisham, que esse camelo do árabe era um camelo fraco, não era um bicho forte. Rava Amar, o Rava responde, Bessakin, meu Benet, Vedivriakol. O que o Rabi Elazar diz, que mesmo que ele foi esfaqueado, ele pode acabar se curando, se trata que ele foi cortado com uma faca, uma espada quente. Esquentavam as espadas para cortar melhor. Então, assim como a espada cortava melhor, mas já que ela está quente, ela acaba queimando um pouco a região do corte. Isso ajuda o corpo a cicatrizar. Então, nesse caso que diz o Rabi Elazar que talvez ele acabou se curando, mas caso ele foi cortado com uma espada comum, com certeza ele acaba falecendo. Vahelachelet. Mais do que isso, disse a Mishnah, que mesmo que a gente viu um bicho lambendo sangue, mesmo assim, a gente, enquanto ele não está morto, a gente diz que pode ser que ele acabou se curando. A maraviuda, a marchua, diz a viuda, a marchua, o chá não era uma concha e nafshoyotzet. O que a gente diz que se ele tem sangue entendo e um bicho está comendo sangue, mesmo assim pode ser que ele vai se curar? Se trata se ele cortou nas partes do corpo, nas partes não essenciais do corpo. Agora, uma concha nafshoyotzet, meidima. Porém, se ele tem uma ferida nos membros mais importantes, como no coração ou na cabeça, nesses casos, se já está sangrando do coração e da cabeça e tem um bicho no meio do sangue, com certeza ele não vai sair vivo. A gente pode ter certeza que ele faleceu e a esposa dele está liberada para casar. Vê a maravilha da Mashmuel. Diz a Buda Mashmuel. Shachat bo shnaim, orov shnaim, ubarach meidim. Se a garganta do homem foi cortada e os dois tubos que tem dentro da garganta foram cortados, ou mesmo se um tubo e um pouquinho do segundo foram cortados, a gente já pode ter certeza que ele faleceu, mesmo se ele acabou sumindo, nossa, saiu correndo, a gente não viu. Mesmo assim, ele com certeza faleceu e a gente libera a esposa dele. Pergunta a Mará, ei, Ney, como é que pode ser? O pobre viu da nome de Shmuel disse o seguinte: שחט בו שניים או רוב שניים, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו כתבו ויתנו. Diz a Mishnah que se um homem foi cortado pela garganta e os dois tubos foram cortados, e ele logo falou ou fez sinal para uma pessoa escrever um divórcio para a esposa dele e entregar para a esposa dele rápido antes dele falecer, e foi o homem fez isso, ela está liberada, porque ela foi divorciada antes do marido falecer. E ela não é considerada uma viúva, e sim uma divorciada, porque ela foi divorciada antes dele falecer. A gente viu que ele continua vivo. Respondeu, Mará, raio, vê se eu for amut. Não, mesmo que ele fica vivo por um período curto, no fim ele acaba falecendo. Então, se eles rápido deram um divórcio para a mulher, ela está divorciada, porque eles conseguiram dar o divórcio antes dele falecer. Mas no fim das contas ele acaba falecendo. Por isso, depois de ter passado esse período, depois que ele com certeza faleceu, a gente já pode testemunhar e dizer que ele com certeza faleceu. Pergunta a Gamaralha, né? Tá, segundo o que você está dizendo, e aí Goliarado, então uma pessoa que mata e corta os dois tubos da garganta de uma pessoa, ele com certeza matou, porque você está dizendo que com certeza ele vai morrer no fim. Então, ele deve ser punido de exílio, como uma pessoa que mata a outra, sem querer. Ah, lá matar, e por quê? Então, a gente viu na Braita que diz o seguinte, Shachat Shnaim, Uro Shnaim, Arei Zenobre, diz a Braita que ele não precisa fugir para o exílio. A gente vê que não há com certeza que ele vai aparecer no fim. Respondeu, Marait, Maralá, Maravushaya, Haishinan, Shemaruach, Bilbantó. Não, no caso do exílio é diferente. Porque mesmo que com certeza ele vai morrer no fim, mas pode ser que o que ele morreu não foi pelo ato do homem que cortou os dois tubos da garganta dele, e sim porque veio um vento. Quando veio um vento, isso acaba fazendo que ele, o vento entra nessa região, isso causa que ele falece mais rápido. Nesse caso, não foi a própria pessoa que causou a morte, e sim o vento que causou a morte vir mais rapidamente. Nesse caso, a pessoa não precisa ser punida de exílio. Inami chama Iukirev Mitetó. Ou talvez, mesmo que não tinha vento, talvez o homem começou a pular e se mexer, e ele causou que ele morreu mais rápido. Mesmo que ele ia morrer de qualquer jeito no fim. E a gente libera a mulher dele de casar. Mas com relação ao exílio, já que o vento, ou ele mesmo que se mexeu, acabou causando que ele morreu alguns segundos antes, a pessoa já está isenta do exílio. Bai Benayu. Qual que é a diferença entre as duas explicações, se foi o vento que causou ou sua própria pessoa que se mexeu e causou? Respondeu, mas escrita beveita de xixi. Se a pessoa fez isso dentro de uma casa fechada, sem janelas, que não tem lá vento, nesse caso, a pessoa que acabou cortando sem querer a garganta do outro vai ter que ser punido de exílio. Uma vez que não teve vento, e com certeza foi ele que causou a morte. O parque, mesmo que ele se mexeu, já que não tinha vento, foi ele que causou. E na Amidashah, ele magro o parque. Ou, mesmo se ele fez, se ele No caso que ele cortou a garganta do outro fora do campo, onde tem vento, mas o homem não se mexeu. Então, segundo a explicação, que o vento que causa ele morrer mais rápido, lá tinha vento, então ele não precisa ser protegido. Segundo a explicação, que a própria pessoa que acaba causando a morte, nesse caso, se a pessoa não mexeu, não ficou assim, ficou parada, então ele não causou. Então, dependendo das duas explicações, vai ser a lei nesses dois casos. Bezat Hashem, que a gente ouça somente boas notícias. Kol tov, até mais.